Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de abril de 2024, com um som de pássaros ao fundo que eu gravei nesse final de semana, que estava especialmente tranquilo. Eu achei que era um belo toque natural, né, para hoje, que é o Dia da Terra. Só hoje, tá? Amanhã, não. Ontem também não, os outros 360 e tantos dias também não, é só hoje, ok? Então vamos aqui colocar passarinhos, né, para celebrar o que ainda resta, se bem que, aliás, eu acho que é uma boa ocasião para eu relembrar uma iniciativa muito interessante que se chama Overshoot Day, o dia em que a gente arrebenta a banca, o dia em que a gente estoura a boca do balão, o dia que a gente ultrapassa o limite. Vamos lá, que história é essa? Essa é uma iniciativa muito interessante de uma ONG que criou uma maneira de mensurar a pegada ecológica de vários países, né, incluindo o Brasil, etc., vários países do mundo inteiro, para tentar ver até que ponto a gente estava consumindo mais ou menos do que a Terra é capaz de regenerar. Né? Vamos imaginar que você tenha lá, sei lá, você tenha uma fazenda e você tenha criaturas que pastam, né? Pensei em várias famílias políticas, mas deixa para lá. Então, o que acontece? Elas vão lá, comem a grama, né? Mas o que acontece? A grama cresce. E aí elas vão lá e comem a grama de novo, certo? Agora, se comer grama demais e muito rápido, não vai crescer, não tem como, ela não consegue se regenerar. A mesma coisa para a pesca, né? Se você tem comunidades pesqueiras, caiçaras ali, pescando de uma maneira sustentável, eles pescam dentro de um certo limite, mas o que acontece, a população acaba se recuperando. E isso continua ad eterno, porque você está respeitando o ciclo da natureza. O que acontece é que nós paramos de fazer isso faz algum tempo. Não é? Então, o que acontece é que chega algum ponto do ano em que aquilo que a gente extraiu da terra era o máximo que ela podia dar antes de entrar no saldo negativo. Então, a partir daquele momento, a Terra está no cheque especial, a Terra está no vermelho. Né? E é muito interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês um gráfico desse Overshoot Day. Overshoot Day é o último dia em que a gente ainda está, né, consumindo de uma maneira que seja, sei lá, sustentável. A partir dali você está realmente cortando carne, certo? Certo. Então, o Overshoot Day é justamente esse dia. A partir dali você entrou no cheque especial. Essa iniciativa começou na década de 70, se eu não me engano. O Earth Day, aliás, o Dia da Terra, começa na década de 70, na Califórnia. Vocês podem ver que não adiantou muito. Mas o que é interessante é que os gráficos ali desse Overshoot Day, eles começam em 1970. E naquele momento, globalmente, o dia em que a gente entrava no vermelho era no começo de dezembro. Ok, mais ou menos como o seu dinheiro, né, porque afinal você vai gastar muito com o Natal, então em dezembro, se você já entra no cheque especial, vai ter que pagar no que vem, certo? Certo. Em 70, a coisa vai parar aproximadamente, o Overshoot Day, o dia do limite aí, que a gente ultrapassa, era começo de dezembro, tá? E aí você olha o gráfico, ano a ano, e você percebe que esse dia vai recuando. Na pandemia ele deu uma certa trégua, mas se eu não me engano, o ano passado, o dia em que a gente realmente ultrapassa qualquer limite do planeta, foi 4 de agosto. Eu vou repetir, 4 de agosto. Então significa que agosto inteiro vermelho, setembro inteiro vermelho, outubro inteiro vermelho, novembro vermelho, dezembro vermelho. Ou seja, a gente está drenando, a gente está sugando o planeta e ele não consegue se recuperar. Por isso que a gente está com tantas espécies entrando em extinção, por isso que a gente está desertificando, por isso que a gente está acabando com as reservas de água, porque simplesmente a gente está, a cada ano que passa, né, esgotando os recursos renováveis, acho que essa é a palavra certa, renováveis da Terra, cada vez antes. Esse ano não saiu o número ainda, acho que eles vão lançar daqui a pouco tempo, mas já tem ali uma estimativa. Provavelmente vai ser julho, vai recuar uma semana, ou seja, a situação só piora. Mas é lógico que nem todos os países são, sei lá, perdulários ou irresponsáveis da mesma maneira. Né? Se a gente for ver quando que o Brasil, ano passado, eu tenho um gráfico aqui, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui, eu salvei aqui para comentar com vocês. o gráfico para... Não, isso daqui é do ano inteiro, ano por ano. Vamos ver, em 2024, o Brasil provavelmente vai entrar no vermelho em agosto. Tá? Por enquanto, a gente está relativamente bem, mas agosto, dali para frente, a casa caiu. Você tem países que são muito mais sustentáveis. O Peru vai ser em setembro. A Colômbia, que é um país que eu admiro imensamente, em outubro. Na Guatemala, 18 de outubro. Sei lá, pega Jamaica, novembro, espetáculo. Quem é o melhor aqui? A Indonésia também está bem, novembro e tal. Mas então, Brasil, dia 4. Agora, você tem alguns países, por exemplo, como... Catar, aqueles países que as pessoas adoram viajar para ver carros de luxo, etc. e tal. Catar, fevereiro, 11 de fevereiro. Eles têm um estilo de vida que é tão perdulário, que é tão não sustentável, que é tão exagerado, que em 11 de fevereiro eles já gastaram tudo que eles tinham, que eles já consumiram tudo que eles deveriam, mas aí eles continuam, lógico, porque petróleo banca tudo. Se você pegar um país como, vamos pegar aqui, Estados Unidos, março, 14 de março, tá bom? Praticamente quantos meses antes da gente? 5 meses antes da gente, 4 meses antes da gente, aproximadamente. Aí você tem Canadá, Bélgica, sei lá, vamos pegar um outro país qualquer, Reino Unido, junho, muito melhor do que Estados Unidos, que é em março. Então, tá aí, eu vou compartilhar com vocês esses números. Isso é extremamente interessante, porque mostra que na medida em que a gente, projeta algum futuro, o futuro nós queremos ser como Miami. Ah, tá legal. Isso quer dizer que você vai precisar de uns 3, 4, 5, 6 ou 7 planetas Terra. Aliás, eu preciso procurar essa informação, eles tinham isso de uma maneira mais clara. Você podia fazer um teste, eu fiz teste várias vezes, mostrando como é que é o seu padrão de consumo, aquilo que você come, o quanto você dirige, se você viaja de avião, colocando coisas do seu cotidiano, e no fim ele te diz, olha, se todo mundo fosse como você, a gente precisaria de 3 planetas Terra, acho que no meu caso era 3,5, para minha tristeza, eu achei que eu fosse mais sustentável. Se você pega um americano médio, se todo mundo fosse como um americano, a gente precisaria de 7 planetas Terra. A gente tem 7 planetas Terra? Não. Então veja lá como é que o seu lifestyle, se ele for adotado por muita gente, se você for um influencer, ou se todos quisermos ser como a família Kardashian, seja o que for, como Trump, quantos planetas, se a gente quisesse ser como Miami, se a gente quisesse ser como, sei lá, Orlando, essas coisas que o Brasil adora, quantos planetas Terra a gente precisaria? Eu acho que isso é um belo exercício, talvez a gente vendo a Terra, porque não importa, os únicos bichinhos que a gente se importa são cãezinhos fofos, lindos, sobretudo aqueles que nos adoram incondicionalmente e que merecem todo o nosso amor infinito, incondicional e puro, o resto da humanidade não, o resto dos bichos não, gatinhos também, eu acho que também, eventualmente pandas, não é? Mas então mostrar formas de vida, mostrar documentários do Attenborough na BBC, não vai fazer diferença. Quem sabe se a gente encarasse como uma conta bancária, talvez isso ficasse um pouquinho mais visível. Eu não sei. Aliás, falando invisível, eu vou compartilhar também um link aqui. Eu acho que é da missão da Agência Espacial Europeia, que ela resolveu publicar no Dia da Terra várias fotos da Terra. Várias fotos feitas em várias missões espaciais, que obviamente o tio do churrasco vai achar que foi photoshopado, porque obviamente a Terra é uma pizza. Mas fotos da Terra, algumas vistas da Lua, outras vistas, não necessariamente da Lua, em órbita, outras vistas de Saturno, outras vistas além de Saturno, e tem uma que eu gosto imensamente, que é uma vista de Marte, para onde o Elon Musk deveria ir sozinho. Marte. Então tem lá Marte, que é um lugar inóspito, miserável, é a Terra que não deu certo, Então quando você no céu de Marte, que é muito límpido, Você vê um pontinho branco, é a Terra, Aí você dá um pouco de noção de escala, Para os marcianos, você é um pontinho a mais no céu, não muito diferente dos outros, Então eu acho que isso deveria, mas na verdade eu não sei o que eu estou falando, porque nada disso tem funcionado, a Greta Thunberg não adiantou, ninguém adianta, os nossos números só aumentam, e eu sinceramente já não sei mais muito o que fazer. Mas acho que vale a pena aqui colocar... Ontem à noite eu assisti uma entrevista, uma das últimas entrevistas de um pensador formidável, que é o Daniel Dennett, vários escritos, o cara é neurocientista, evolucionista, de uma generosidade extraordinária, e ele já está bem velhinho ali, eles fazem uma entrevista e ele vai falar de quatro grandes ideias na história do pensamento. A quarta é dele, tá bom? Mas eu acho que merece. Né? Mas aí a primeira ideia que ele coloca, que é uma ideia de Jerico, muito ruim, que quando começa ali no platonismo, quando começa na Grécia Antiga, quando os caras, vocês sabem que eu estou sempre descendo a lenha aqui nessa história de platonismo, porque o Platão vai olhar, né, para o mundo à sua volta, vai achar um lixo, vai achar uma porcaria, porque as coisas estragam, as coisas degeneram, as coisas nunca são perfeitas. Ele vai dizer que esse nosso mundo, ele é um simulacro, ele não é a verdade absoluta. A verdade está num outro mundo, que é o mundo das formas. Onde fica, não sei, ele nunca deu endereço. Segundo ele, quando a gente encarna, quando a gente nasce, não é? A nossa alma imortal, ela está numa biga, numa carruagem, com dois cavalos, um cavalo preto e um cavalo branco. Um pouco de racismo aí, porque o cavalo branco é da razão e o cavalo negro é da paixão ou das emoções mais primitivas, racismo pesado, né? E aí você está tentando, né, fazer aquela biga funcionar com dois cavalos muito diferentes, né? E aí essa é pena, porque você não pode se distrair nesse momento, porque antes de você nascer, você está atravessando o mundo das formas. É nessa hora que você tinha que estar prestando atenção no que é a verdadeira beleza, o que é um triângulo equilátero, o que é uma reta, sei lá o que, né, que tem nesse mundo das formas. Então, as pessoas cujo cavalo branco, né, o cavalo da razão prepondera, né, que tem, ela consegue, o cavalo da paixão, lá vamos nós, o cavalo preto de novo, né, ele é um pouco menos rebelde, essa pessoa tem um pouco mais de ocasião de contemplar as belezas verdadeiras, essenciais do universo, então ela chega nesse mundo com uma bagagem, um repertório, né, mais adequado para reconhecer que esse mundo é um lixo, né, que na verdade o que conta são a perfeição do mundo, sei lá de onde, certo? Agora, caso você tenha tido um cavalo preto especialmente indócil, né, especialmente indomável, pronto, você não vai conseguir prestar atenção em nada e você chega aqui uma anta e você nunca vai ser um filósofo sereno, né, o filósofo que o Platão achava que tinha que coordenar o mundo inteiro, porque só ele, bom, em suma, ok. Então, essa é a primeira ideia de Jerico, que é a ideia, primeiro, do mundo das formas e a ideia das essências. Imaginar que existe alguma essência imutável das coisas. Né? Então, qual é a essência da beleza? Qual é a essência da justiça? Qual é a essência da geometria? Qual é a essência do... Fala aí do quê, né? Essência, para mim, lembra perfume, mas deixa para lá. Então, o que é curioso, porque nessa época já havia outros filósofos que diziam, meu, essência é uma tolice. Essência é uma bobagem, nada é idêntico e eterno, é idêntico a si mesmo, nada é ideal, as coisas estão sempre em transformação. Eu estou sempre citando aqui Heráclito, um filósofo que eu muito admiro, né, que é aquele homem que fala que tudo flui, pantarrei, em grego, aquele que fala aquela frase famosa que você pode usar em cantadas por aí, que é um homem nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio mudou e o homem mudou, né, nenhum dos dois é mais o mesmo nunca. Né? Então você tem ali pensadores do fluxo, pensadores do devir, pensadores da transformação, mas não o que acaba preponderando, pelo menos no mundo ocidental, são os pensadores da essência, da metafísica, da transcendência, e um monte de ideia de Jerico. Ok, então tá, então essa é a primeira ideia que ele acha que, pelo amor de Deus, vão abandonar essa história, porque não existe essências imortais, não existem essências eternas. O que existe sempre é transformações graduais ao longo do tempo, que a gente chama de gradualismo, e isso é uma descoberta que a gente tem que acender uma vela todo santo dia. Eu vou fazer aqui um culto a Darwin, né? A segunda grande ideia é a ideia da evolução, que é uma ideia singela, simples, mas monstruosamente poderosa, porque ela mostra que as coisas vão se diferenciando gradualmente num processo de mutações e seleção natural. Simples assim, isso explica o panda, o cachorrinho, né, o cachorrinho que antes era um lobo, a gente transformou numa criatura absolutamente servil e sem coluna dorsal, mas explica tudo, pererecas, sei lá o que, baleias, tudo, vírus da... né, da Covid, o pernilongo, tudo se explica sozinho, sem nenhuma intervenção externa, sem nenhuma intervenção de alguém que só trabalhou alguns dias e depois descansou. Não, a evolução é um pensamento absolutamente maravilhoso, mas que também não se restringe à questão da biologia, da vida na Terra, né, de como a vida surgiu aqui há bilhões de anos e virou tudo que a gente está vendo aqui. Certo? Certo. Está vendo desaparecer, inclusive. Certo? Certo? Não, errado. Mas aí ele vai chamar uma terceira ideia, que é uma ideia que vem do Richard Dawkins, que é um que está vivo ainda, o Richard Dawkins está vivo. Há 30 anos ele lançou um livro chamado Gene Egoísta, onde o Richard Dawkins reconhece que criaturas como nós, humanos, que são criaturas que têm cultura, né, que você tem ideias, você tem palavras, você tem linguagens, você tem o campo da cultura, a cultura também evolui por um processo de seleção natural, que não é o da seleção natural da biologia, porque é muito mais rápido, né, não precisa esperar morrer, nascer, gravidez, não. As ideias, na percepção do Dawkins, elas também têm um processo de repente surgem várias ideias possíveis, né? Algumas ideias fazem mais sucesso que as outras, as ideias que fazem mais sucesso, elas se reproduzem mais, não porque elas engravidam, mas é porque elas engravidam a cabeça das pessoas, né? E as pessoas vão divulgar essas ideias, elas vão inclusive sofrendo algumas mutações, elas vão passando por um processo de seleção. Então veja, até a cultura humana, que é um processo que, uau, né, em pouquíssimo tempo tirou a gente de uma situação bastante precária, né, para uma situação que a gente pode pôr o planeta inteiro em risco, não é mesmo? E continuar acreditando que a Terra é plana. A cultura também evolui sem parar por um processo de seleção natural, mutação. E aí a gente não está falando mais de genes, a gente não está falando mais de DNA. Ele cunha o nome meme, meme que acabou virando aquela coisa que você fica compartilhando nos grupos do WhatsApp, né? Mas é, na verdade é muito parecido, né? Quando você cria um meme e ele faz sucesso, ele se espalha para tudo quanto é canto, né? Então esse meme da internet é um bom exemplo, mas na verdade tudo é meme, a linguagem, né, é um meme, grandes ideias são memes, religiões são memes. Então essa entrevista é magnífica. E a quarta ideia que ele coloca ali é o que ele coloca de postura intencional, que é uma tendência que seres humanos têm, talvez algumas outras criaturas também, não sei, mas que a gente, quando vê alguma coisa acontecer, a gente imagina que ela aconteceu por alguma razão, porque alguém quis, né, porque alguém tinha algum objetivo, né? Então, de repente, sei lá, alguém passou e pisou no meu pé, eu posso interpretar aquilo como um ato deliberado, né, de se incomodar, né, os meus artelhos. Então, a gente está sempre projetando. Então, quando o computador pifa, você fica com raiva do computador porque você projeta nele uma intencionalidade. Isso é automático, né? A gente não consegue, a gente vai ficar com raiva da porta, com raiva da geladeira, a gente vai ficar com raiva do, sei lá, do que, do qualquer coisa, do capitalismo, do comunismo, como se tudo tivesse uma agenda, como se tudo tivesse escolha, como se tudo pudesse ter feito de outra maneira, né? Então, essa é uma característica humana muito difícil, por isso que a gente projeta também tantas coisas em cachorro, gato, sei lá o que, furão, peixe de aquário, não sei, né? E aí o que acontece é que isso é especialmente perigoso no momento em que a gente tem novas criaturas nesse mundo, que é a inteligência artificial, ou várias formas de inteligência artificial, em que a gente inevitavelmente vai projetar nelas uma intenção, a gente vai encará-las como se elas tivessem personalidade, desejo, né? Como se elas tivessem uma agenda, só que não é bem assim, né? É uma tendência, é um perigo, e a gente provavelmente vai ser muito manipulado por isso. Eu achei essa ideia sensacional. Eu vou recomendar que você, eu vou dar o link, como sempre, o link está aqui na descrição do episódio, o link está no radinhodepilha.com, está no nosso canal no Telegram e também está no nosso canal no WhatsApp, certo? Certo. Então, eu vou recomendar para vocês, é um personagem generosíssimo, eu vou selecionar alguns livros dele para ler, eu acho que eu não li nenhum dele inteiro, eu preciso prestar mais atenção nisso, eu vi várias entrevistas, já participei de várias lives que ele participou também, mas vale a pena lembrar. E acho que pegando essa história de memes, tem um canal que eu sempre cito aqui com vocês, que é aquele Religion for Breakfast, né? E aí ele, dessa vez, ele trouxe um convidado, que eu já esqueci o nome, mas que é outro acadêmico, é outro especialista, e é um especialista na questão do Novo Testamento. E aí eu não assisti inteiro, porque a coisa começou a ficar muito acadêmica, muito especialista, eles estão citando nomes que eu, imagina, os caras têm um repertório, uma erudição inacreditável, enciclopédica, literalmente. Né? Mas uma coisa que é interessante ali, que o host, né, da entrevista, ele pergunta para o cara, olha, é interessante porque o Alcorão, vamos lá, o Alcorão, o Maomé não escreveu o Alcorão, porque acho que o Maomé não sabia escrever, que eu não tenho certeza se ele sabia, mas não, ele não escreveu nada, ele falava, e aí depois as pessoas que ouviam, né, juntaram suas anotações tal, e fizeram essa coisa de segunda mão. Então, mais uma vez, você tem um livro sagrado em que, desculpa, eu ouvi dizer, né? Mas o que acontece é que, bom, se foi feito dessa maneira, eu não preciso dizer que havia mais de uma versão, né? Mas muito rapidamente, no Islã, muito rapidamente os caras se juntaram ali e falaram, não, vamos centralizar, essa é a versão oficial. Então, na questão do Alcorão, houve um movimento inicial, centralizado, top-down, de cima para baixo, de dizer, essa é a versão original, o resto está fora. Certo? Certo. Isso não aconteceu com o Novo Testamento. E eu tinha cá para mim, como dizia Chico Buarque, que agora sim, não, eu tinha cá para mim que, na verdade, o texto final do Novo Testamento tinha sido mais ou menos ali definido num tal de Conselho de Nicéia. Não, eu estou enganado, não foi isso que aconteceu. Na verdade, nunca teve uma instância, ou pelo menos demorou muito, para você ter alguma coisa parecida com uma centralização de qual que é o texto oficial. Porque havia, eles mencionam no vídeo, 27 evangelhos diferentes. 27 que a gente conhece. Né? Eu perguntei para o chat GPT, ele falou que tem gente aí que chega a imaginar, a cogitar 50 evangelhos diferentes, tá bom? E a questão é qual que a gente põe aqui, né? Qual que passa na prova, qual que vai para a edição final e tal. Então, eu imaginei que tivessem se juntado, né, os grandes, sei lá, as grandes sumidades do assunto, mas não. O que aconteceu é que isso foi um processo muito descentralizado. Né? Então, de repente, você é um bispo, não sei aonde, na Síria, e você gosta de alguns evangelhos e não gosta de outros. Então, você adota alguns. E aí, você é um bispo de outro lugar, sei lá de onde, fala aí, no Iêmen, não sei. E aí, de repente, você também, não, eu gosto desse, eu gosto daquele. Então, cada paróquia, por assim dizer, tinha ali, trabalhava ou estudava, ou sei lá, venerava, um conjunto completamente aleatório, completamente diferente de evangelhos. Como eu falei para vocês, tinha muitos para escolher. Né? O que acabou acontecendo é que alguns bispos foram colaborando, alguns textos começaram a ser descartados, porque realmente não faziam sentido nenhum, geravam muito ruído. Então, veja, é um processo, não foi um processo top-down, mas foi um processo de seleção natural. Na verdade, os evangelhos que eram mais populares, os evangelhos que, né, de repente eram mais fáceis de assimilar sem gerar muito ruído, foram eles que compuseram aí o DNA do Novo Testamento. E o que, não sei, pelo menos para mim, tira um pouco do brilho de chamar aquilo de um livro sagrado, porque afinal é um saco de gatos e por acaso algumas coisas caíram dentro, outras coisas caíram fora. Então, mas de novo, a gente está aqui num processo de seleção natural em que cada evangelho foi praticamente um meme. A própria ideia, talvez, do monoteísmo é um meme, a ideia do pombo é um meme, a ideia da Virgem Maria é outro meme. E, curiosamente, memes, eles podem viralizar, podem se prolongar, e a questão não é se eles são verdadeiros ou não, é que simplesmente eles fazem mais sucesso. Né? Quando a gente pensa em ciência, ciência também é um processo de seleção, mas o critério é outro. Né? Não é o mais popular, não é o que fala mais ao coração, não é o que dá narrativas mais, sei lá, emocionantes, ou que a pessoa se identifica mais. Não, na ciência a gente tem outros critérios, por exemplo, que você consiga repetir, né, aquele experimento, que os resultados sejam consistentes, né, que você consiga desenvolver uma teoria que prediga nos próximos resultados, tem um valor preditivo. Né? Então, isso vale a pena a gente manter isso em mente. Tem uma questão, falando em evolução, e também para, de uma certa maneira, a gente tirar um pouco esse nosso... Aliás, esse é um tema interessante. Eu vou dar o link aqui para uma reportagem, acho que da Fast Company. Isso acho que diz, vai falar ao coração aqui, sobretudo de quem trabalha com design, quem trabalha com produto, não é? Que é o autor está argumentando que chega de falar em experiência do usuário ou experiência do consumidor ou do cliente, porque, na verdade, todos nós somos pessoas, né? Usuário, o termo usuário, que parece coisa de droga, ele fazia sentido numa época, e eu lembro disso, né, quando eu fiz a primeira faculdade, que era de engenharia, você tinha aula de computação, mas na época não existia microcomputador ainda, era um computador central, né, que você nem via o computador, ele ficava numa outra sala, você trabalhava num terminal. E para você ter acesso, você tinha que ser um usuário. Então, alguém te dava uma credencial, você passava a ser um usuário, né, com login e senha para fazer as suas coisas. Então, o usuário vem dessa época, tá bom? É lógico que depois, obviamente, isso acabou se estendendo para outro, para a internet, que é completamente diferente, mas era a metáfora que a gente tinha. Né? Mas aí depois vem, obviamente, o mundo do e-commerce, né, do comércio e do varejo, das finanças, né, que vai falar, não, a gente tem que pensar no consumidor, como se aquilo que define você fosse sua capacidade de comprar coisas que você efetivamente não precisa e que vão intoxicar o planeta ainda mais. E aí esse cara está argumentando, olha, a gente tem que começar a lembrar que as pessoas são pessoas, né? E aí eu coloquei esse post e alguém da área falou, oh, na verdade isso já, essa ideia de que a gente tem que centrar nos humanos, né, em humanos, chama Human-Centered Design, design centrado nos humanos, é da década de 70, etc. Mas aí eu me lembrei, com muita saudade, inclusive, do velho amigo Fred Van Amstel, que é um professor de design, acho que onde ele está agora, na Holanda? Não, ele está em Miami, ele está nos Estados Unidos, né? E em que a gente chamou uma vez, eu trabalhava numa empresa, eu chamei o Fred para dar uma palestra para a moçada, e ele falou, olha, eu tenho que dar mão à palmatória, eu a vida inteira fiquei insistindo nessa história de design centrado nos humanos, mas isso está errado, porque isso acaba produzindo uma geração de gente impaciente, egoísta, narcisista, né, que só pensa em si mesmo, a gente está criando gente que não espera, que não colabora. Isso está errado, porque todos nós estamos conectados, não existe ninguém isolado, não existe um indivíduo sozinho. Né? A gente não só está em sociedade, mas a gente deveria estar conectado com o resto do mundo. Está aí um bom pensamento, Fred, para o Dia da Terra. Eu achei essa história ótima. Mas voltando aqui, então vou dar o link para isso tudo, tá bom? Mas tem, acho que a história, uma das histórias que mais me emocionou aqui, a gente vai falar amanhã sobre a velocidade da luz, se o tempo para, se o tempo não para, isso deixa para lá. Mas eu quero encerrar com uma coisa muito interessante. Golfinhos, uma criatura extraordinária. Não sei se você já chegou perto de um golfinho, se já tocou num golfinho. Cara, é uma criatura de uma potência, de uma força, né? Nossa, você bota a mão no cara, o cara é puro músculo, é uma coisa muito impressionante. Né? Você está dentro da água, o cara se aproxima de você, você fica feliz que ele seja uma criatura bem intencionada, porque você não teria a menor chance. Né? Uma narigada daquele cara, você já era. Mas é uma criatura realmente muito impressionante, mas agora a gente tem mais uma razão para admirar pelo seguinte, golfinhos são criaturas sociais, certo? Brincam, fazem festa, você já viu, certo? Mas o que eles estão começando a identificar é uma questão muito interessante e única até agora. Né? Isso era uma primazia humana, não é mais. O que acontece é que os golfinhos, eles têm nome, e quando eles querem fazer alguma coisa em conjunto, eles chamam os amigos pelo nome. Eles chamam os amigos pelo nome. Vou repetir, eles têm uma equipe, eles chamam a equipe pelo nome. Eles sabem o nome de cada um. E para que serve essa equipe? Para eventualmente, sei lá, caçar, para eventualmente ir atrás das fêmeas que estão no cio, eventualmente para proteger as fêmeas do grupo, do resto, mas ele chama os outros pelo nome. E o que eles estão percebendo é um padrão que um cara que eu também admiro imensamente, que é o Robin Dunbar, que também está vivo, né, é que ele já tinha percebido na espécie humana. Nós somos criaturas sociais, mas o nosso grau de envolvimento ele é em círculos concêntricos. Então, no caso dos humanos, o que ele coloca... Aliás, eu acho que até achei... Eu acho que aqui o ChatGPT pode nos ajudar. Eu vou dar o link, tá? Porque o ChatGPT resume bastante bem essa história. Né? Quando ele fala sobre... Cadê? Os círculos de amizade de Dunbar. O Dunbar diz o seguinte... Aliás, vale a pena a gente sempre resgatar isso. Tá? O Dunbar percebeu que primatas vivem em grupo. Certo? Os grupos são maiores ou menores conforme a espécie. E aí ele percebeu que, aparentemente, primatas de grupos maiores têm um cabeção maior, têm um cérebro maior. Aí ele começou a fazer uma correlação entre o tamanho do cérebro daquela espécie e o tamanho de grupo que ela vive. E que ele percebeu tinha uma correlação matemática clara. E aí ele falou, bom, tá, então se um primata com cérebro de 0,5 quilo, de 1 quilo, eu sei de qual é o tamanho do grupo. Ele falou, bom, levando em conta o peso do cérebro humano, qual seria o grupo que a gente viveria? E olha que raciocínio, a partir do peso do cérebro, né, e eu estou aqui notando, espero que o passarinho ele consiga cobrir esse estranho ruído de fundo, estou com obra aqui perto de casa, mas pois bem, qual seria, partindo do peso do cérebro humano, né, qual seria um grupo, né, característico da espécie humana. Ele chegou no número de 150. E aí ele começou a analisar essa história e começou a perceber que, sim, na verdade, né, ao longo da história humana, esse número 150, que é conhecido como o número de Dunbar, é um número meio mágico. Ele percebeu que os grupos humanos... O que quer dizer um grupo humano? Aquele que você sabe o nome de todo mundo, você sabe a história de cada um, né? Você sabe quem está com quem, quem não está, etc. Né? Você não vai fazer nenhum risco de pegar o parceiro alheio. É normalmente na faixa de 150. Né? E aí ele vai aprimorando essa teoria e ele percebe que esses 150, na verdade, são círculos concêntricos. Você tem um núcleo duro ali de uma, duas, três, até cinco pessoas, que são as cinco pessoas que você, cara, você pode contar, elas vão te dar um rim, elas vão te emprestar dinheiro, elas vão socorrer você quando seu carro quebrar. Esse é um círculo muito fechado, tá bom? E aí depois, numa relação um pouquinho mais tênue, você tem um círculo de 15 pessoas, o número é três vezes maior sempre, né? Que são aquelas pessoas que você realmente conta a sua vida inteira, mas, cara, você não vai pedir dinheiro, né? Você sabe da vida dela, você acompanha, você trabalhou junto e tal. Aí o que acontece? Tem um grupo mais estendido, que é de 50 pessoas, que são amigos. Amigos, né, não são tão próximos assim, mas são amigos, né? São aqueles 50 amigos que você vai chamar para sua festa de aniversário, tá bom? Você vai chamar para sua festa de aniversário, você tem contato com eles de tempos em tempos, você não perde contato e tal. E aí chega no limite, mais ou menos, que é o que é chamado do número do clã, que é de 150 pessoas, que são aquelas pessoas que você encontra no aeroporto, cumprimenta, pergunta da mulher, né? Mas você sabe mais ou menos, você encontra por acaso, mas a relação você ainda tem. Passou disso, cara, passou disso, aí já é uma comunidade de 500 pessoas. Você sabe mais ou menos, mas não sabe detalhes, você não sabe nome e sobrenome e tal. E aí cresce para uma tribo que é 1.500 pessoas, mas aí são outros tipos de laço. Você reconhece de vez em quando, mas você não sabe muito bem. Então, essa divisão em círculos, você pode pensar na sua vida, né? Quem são até 5 pessoas mais próximas, depois provavelmente 15, depois provavelmente 50, depois provavelmente 150. Passou disso, cara. Você cumprimenta no aeroporto e olha lá e tal. Isso foi comprovado inúmeras vezes, e eu vou dar um link para um livro dele, que eu comentei no Leia Vale a Pena, que é um projeto meu que eu gosto muito. No Leia Vale a Pena eu recomendei um livro dele chamado Amigos, né, em que ele mostra que se você analisar conversas telefônicas, se você analisar dados anonimizados de pessoas se deslocando, cartas, e-mails, você vai perceber que tem, isso é muito claro, o padrão é esse. Agora vamos voltar para os golfinhos. O que os cientistas perceberam é que os golfinhos também têm círculos de amizade. Você tem um círculo muito fechadinho de dois, três golfinhos ali, que até pode até mudar, de repente é o parceiro, é um amigo, mas quando você tem esse grupo de 15, mais ou menos 15, é isso que o cérebro de um golfinho consegue dar conta, que são os amigos, né, que ele reconhece pelo nome, isso é mais ou menos constante ao longo da vida. Vale lembrar que um golfinho vive décadas. Então veja, a primazia não é nossa, golfinhos também têm nome, golfinhos também colaboram, golfinhos também têm amigos. Eu não sei se o golfinho ia querer usar aquele óculos da Apple, né, e se deixar todo mundo de fora, provavelmente não, só a gente que é burro o suficiente para isso, né. Vou dar um link aqui para antes que você peça de Natal um, né, tem um link aqui para uma reportagem de uma jornalista americana, que casada e tal, e aí chegou na casa dela para ela testar o óculos da Apple, o namorado pegou, o marido, sei lá, parceiro, ou a parceira também, não sei, né, pegou o óculos e se encantou tanto que não queria passar para ela. Eu sei que a relação acabou azedando porque o cara vivia dentro de um mundo de fantasia, né? Então a gente, veja só que interessante, né? Nós somos uma espécie que usa todo esse conhecimento, esses memes, para a gente absolutamente esquecer a nossa verdadeira natureza social e, como diria Fred Van Amstel, né, que deveríamos nos sentir conectados com tudo aquilo que nos cerca. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, obrigado aos 14, está caindo um pouco o número dos super raríssimos, tudo bem, faz parte, né, que apoiam aqui o Radinho financeiramente, muito obrigado pelas dicas, pelas conversas em paralelo, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.